DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanham Maria João Pinto neste jornal. Trabalhadores da Guiné-Bissau marcham contra impostos abusivos e subsídios milionários dos dirigentes.
O governo decidiu aumentar a carga tributária e, ao mesmo tempo, é o mais caricato, né? Decidiu aumentar os subsídios dos titulares do órgão de soberania da Guiné-Bissau. Isso é inaceitável.
No sul de Moçambique, há 900 famílias em litígio por casas construídas junto ao aeroporto de Inhambane.
Nós não temos problema com aeroportos. O aeroporto é que tem problema conosco. Se eles acharem que devem nos indenizar, a gente aceita.
E ainda o Sahel, como podem os países da região travar os ataques terroristas? São os destaques da emissão da manhã desta quarta-feira, 14 de julho. Após 7 meses de greves, a União Nacional de Trabalhadores da Guiné-Bissau convocou para esta quarta-feira uma mega manifestação nacional contra as medidas do governo. Os sindicalistas dizem que o povo paga mais impostos e os governantes recebem subsídios milionários. Falamos com Armando Lona, docente da Universidade Amílcar Cabral, que está a apoiar a campanha da Central Sindical nas redes sociais.
Porque simplesmente sou um cidadão inconformado, indignado com aquilo que é a realidade neste momento no país. A realidade económica, financeira está caótica. Os cidadãos estão a viver numa situação de penúria total, resultante da opção deste governo que decidiu aprovar através do Parlamento novos impostos numa altura em que o mundo vive a pandemia de Covid-19. É incrível. Aquilo que se viu também nos outros países é isentar os cidadãos, isentar as empresas neste momento difícil, né? Mas na Guiné-Bissau o governo decidiu aumentar a carga tributária e, ao mesmo tempo, é o mais caricato, né? Decidiu aumentar os subsídios dos titulares do órgão de soberania da Guiné-Bissau. Isso é inaceitável.
Mas isto está a gerar mais pobreza no país?
Exatamente. O que é que nós assistimos hoje é o aumento generalizado dos preços dos produtos do mercado. Dos produtos não só da primeira necessidade, de produtos de forma geral. Então, os cidadãos, tendo em conta a carência que já vinha de muito tempo, esta nova realidade é insuportável pela sociedade, pelos cidadãos. Então, há que se dizer basta. Os cidadãos têm que demonstrar a insatisfação em relação a essa situação e quem está a dirigir tem que assumir a sua responsabilidade. Basta os impostos, vamos denunciar esses impostos e exigir a sua supressão e a supressão dos subsídios escandalosos atribuídos aos titulares do órgão de soberania na Guiné-Bissau.
E como é que explica acusações de que o governo tem facilitado, não tem cumprido a regra na admissão de funcionários públicos?
Há um princípio, é um princípio de competição, de concurso público, que nenhum governo tem respeitado até agora, né? Adotam medidas, né? Assinam decretos, mas depois não respeita.
Então, ou seja, governos continuam a colocar na função pública familiares e militantes dos partidos.
O clientelismo, o nepotismo, o facilitismo são os princípios que agora funcionam, né, na nossa administração pública. Não é o princípio de meritocracia que deveria ser o princípio básico da funcionalidade da administração pública de um país.
São assuntos graves. Por que é que o Parlamento não discutiu esse assunto? Foram 7 meses de greve geral na função pública.
Questão pertinente. O Parlamento está completamente desqualificado. Por quê? Porque o Parlamento, este Parlamento, cometeu um pecado original. É o Parlamento quem aprovou os impostos agora que estão a ser dor de cabeça para o povo guineense, né? Então, de forma escandalosa, o Parlamento preferiu, durante todo esse tempo, o silêncio. Né? Silêncio não só em relação aos impostos, mas várias situações de desgovernação neste país. O Parlamento não diz nada. Então, o Parlamento não é o ator agora indicado para fazer alguma diferença em relação ao processo.
O povo então, já não confia no seu porta-voz, que é um deputado?
Não, porque não assumiu essa responsabilidade. Então, essa realidade, o Parlamento é cúmplice.
Armando Lona, docente da Universidade Amílcar Cabral, ouvido por Brahma Darame. E nós queremos saber qual é a sua opinião. Qual será a reação do governo à mega manifestação dos trabalhadores da Guiné-Bissau? O protesto dará frutos? Espreitamos já algumas das respostas na opinião do seguidor da página do Facebook da DW, Manuel Xavier Sampaio. Mais vale manifestar-se do que ficar a sofrer calado. A ver, vamos, se vai surtir efeitos. Já Agostinho Sádio deixa um apelo. Vamos lutar pela nossa terra e tirar impostos irracionais. Vamos ouvir mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano vai investigar o acidente de aviação que há 10 dias matou 32 pessoas e feriu 28 no distrito da Manhissa, província de Maputo. O Conselho de Ministros anunciou ontem a realização de um inquérito ao acidente conduzido por uma comissão de 5 pessoas que vão ter 30 dias para apresentar os resultados. 2 engenheiros, um médico e um representante da Associação Moçambicana para as Vítimas de Acidentes Rodoviários integram esta comissão, dirigida por um juiz conselheiro do Tribunal Administrativo. Em média, pelo menos 1.000 pessoas morrem anualmente em acidentes de viação em estradas moçambicanas, segundo a Associação para as Vítimas de Acidentes Rodoviários. Há registro de caminhões de cidadãos moçambicanos pilhados e incendiados nos protestos violentos na vizinha África do Sul. A informação é avançada pelo jornal O País, que cita a Federação Moçambicana das Associações dos Transportes Rodoviários. Segundo a associação, não há vítimas mortais entre os condutores das viaturas. Esta terça-feira subiu para 72 o número de mortos na onda de violência na África do Sul, desde a detenção do ex-presidente Jacob Zuma há uma semana. Segundo as autoridades das províncias de KwaZulu-Natal e Gauteng, onde se concentram os distúrbios, mais de 1.200 pessoas foram detidas até à noite passada, na sequência dos motins e saques em massa. Esta terça-feira, pelo quinto dia consecutivo, multidões saquearam lojas e centros comerciais, queimaram veículos e edifícios e bloquearam estradas. Ontem, os tumultos alastraram-se às províncias do Cabo do Norte e Mpumalanga, que faz fronteira com Moçambique. Em Angola, o governo diz que o surto de malária que se registra nos últimos meses, com 4 milhões de casos e acima de 5 mil óbitos, está a declinar. Foi o que anunciou ontem o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mofinda. Segundo o governante, registrou-se um surto epidémico de malária em todo o país, que afetou com maior gravidade crianças, mas as autoridades estão a conseguir dar resposta.
DW África. Deutsche Welle.
Centenas de famílias estão em litígio por causa de terrenos junto ao aeroporto, na cidade de Inhambane, no sul de Moçambique. Dizem que a empresa Aeroportos de Moçambique deve indemnizar os visados. O Ministério Público quer o Conselho Municipal local no Banco dos Réus para explicar os motivos da dupla atribuição de licenças em solo urbano. Luciano da Conceição, em Inhambane.
São mais de 900 as famílias que estão em litígio por terem construído casas junto ao atual aeroporto da cidade de Inhambane. Dizem que o Conselho Municipal Local terá atribuído o direito de uso e aproveitamento de terra aos visados. Mesmo sabendo que o espaço pertence à empresa, entretanto, falida Aeroclube. Daniel Nhamazi, chefe do quarteirão no bairro Mulé, disse à DW que a população pretende sair da zona reivindicada, mas o bairro de reassentamento deve ter algumas condições básicas de sobrevivência.
Tem italiano, eles prometeram, mas tendo energia, tendo água e via de acesso, e já preparado, e hospital, e escola próximo, não haveria problema, né? Isso minimizava o sofrimento das pessoas. Mesmo que seja longe, mas se essas condições existem, não é problema. O povo está disponível em querer ir para lá.
Paulino Canana vive há mais de 20 anos nos arredores do aeroporto de Inhambane. Afirma que o município local participou na regularização. Por isso, aguarda uma decisão da justiça.
Paguei através do município que nos reuniu aqui, de que não podem vocês construir sem primeiro façam a regularização. Eu fiz regularização, paguei. Sim, estamos à espera, na verdade, aquilo que eles irão decidir, né?
Uma equipa da aviação civil em Moçambique terá alertado em março que, se as famílias não saíram da zona do aeroporto, a pista de aterragem dos voos pode ser encerrada, segundo a fonte. Dagnesh Amirantelal, que possui uma licença para construção de uma moradia no bairro de Marambone, diz que a empresa que gera o aeroporto tem problemas com a população.
Nós não temos problema com aeroportos. Aeroporto é que tem problema conosco. Se eles acharem que devem nos indenizar, a gente aceita. Enquanto nós tivermos nossos documentos no município legais, sempre vamos avante. Se eles quiserem usar a força contra o povo, eles vão usar. Porque esse espaço não pertence aos aeroportos.
Exato.
Nós temos toda a documentação.
Pompílio Xavier, porta-voz do Ministério Público, disse à imprensa que o Conselho Municipal já foi notificado para o esclarecimento do caso na administração da Justiça.
Foi por essa razão que nós intimamos o Conselho Municipal para que nos possa esclarecer como é que foi possível que sabia da existência do primeiro doado que pertence aos aeroportos de Moçambique, foi capaz de emitir outros doados para terceiras pessoas.
Contactado para mais detalhes, o Conselho Municipal da cidade de Inhambane prometeu pronunciar-se nos próximos dias. De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
Os ataques terroristas nos países do Sahel fazem quase parte da vida cotidiana dos seus habitantes. Vivem no medo constante dos extremistas islâmicos que atacam, sobretudo, na zona das fronteiras entre o Níger, Mali e Burkina Faso. No domingo, cerca de 100 milícias armadas atacaram uma aldeia em Tillaberi, no Níger, na região fronteiriça. Morreram 5 civis, 4 soldados e 40 terroristas. O governo elogiou a resposta rápida e vigorosa do exército, mas a ameaça de novos ataques continua, numa altura em que o Níger contabiliza várias centenas de mortos devido ao terrorismo desde o início do ano. Como podem os países do Sahel defender-se com sucesso contra o número crescente de grupos terroristas que atravessam as fronteiras do Mali para os países vizinhos? Para o diretor do Programa Regional do Sahel, na Fundação Konrad Adenauer, em Bamako, no Mali, Thomas Schiller, o presidente do Níger, Mohamed Bazoum, eleito em fevereiro, tem uma relativa vantagem no combate ao terrorismo.
Presidente Bazoum, im Vergleich zu vielen anderen
O presidente Bazoum herdou um governo de coligação estável em comparação com muitos outros estados da região. As coisas estão piores no Mali, onde existe uma crise política que agrava a crise de segurança e desenvolvimento no país. Este não é de todo o caso no Níger. É por isso que o presidente Bazoum tem definitivamente espaço de manobra que não existe noutros países.
Deswegen hat der neue Staatspräsident von Niger, Bazoum, durchaus Handlungsspielräume, die es in anderen Ländern nicht gibt.
Ainda assim, o Níger é tão atingido por ataques terroristas como os vizinhos Mali e Chad, frisa o analista, e alguma coisa tinha de mudar, segundo Thomas Schiller, e isto aplicava-se também à comunidade internacional. Em junho, França anunciou o fim da operação antiterrorista Barkhane no Mali, na sequência do golpe de Estado de maio. Na cimeira do G5 Sahel, em julho, anunciou a intenção de encerrar as suas bases militares no país e transferir o combate ao terrorismo islâmico na região do Sahel para a Operação Europeia Takuba. Cuba. Durante a sua visita à Alemanha, no início de julho, o presidente Bazoum garantiu o apoio do governo alemão face ao aumento do terrorismo nos estados do G5 Sahel, que além do Níger, incluem o Mali, Chad, Burkina Faso e Mauritânia. O exército alemão tem várias centenas de soldados destacados no Mali. O presidente do Níger, no entanto, não pediu forças adicionais, mas sim melhor tecnologia, como aeronaves e dispositivos de reconhecimento. As medidas militares e a ação da União Europeia junto dos países do Sahel são suficientemente eficazes? Ángel Lozada, representante especial da Organização para o Sahel, responde. É verdade que não podemos estar satisfeitos com o que está a acontecer, mas apesar de tudo, a luta contra o terrorismo na região teve um impacto muito positivo e, sobretudo, graças à criação do G5 Sahel, que permitiu pelo menos que os cinco países tivessem uma visão comum. Uma visão que pode passar pelo diálogo. No Mali, por exemplo, os militares no poder desde agosto declararam a sua intenção de dialogar com os extremistas islâmicos. Thomas Schiller concorda, mas frisa que não basta. É preciso uma administração central funcional, serviços básicos para os cidadãos e a aprovação do próprio Estado. O diálogo terá de ser sempre um caminho a seguir, mas a longo prazo é preciso que o Estado faça o seu trabalho. O diálogo por si só não chega. Trata-se de ter instituições do Estado reais nas regiões que permitam aos cidadãos identificar-se com o Estado e também acabar com a influência local dos grupos armados.
DW Notícias.
O número de migrantes que morreram no mar enquanto tentavam chegar à Europa mais do que duplicou este ano, revela a Organização Internacional para as Migrações. O mais recente relatório da organização adianta que pelo menos 1.146 pessoas morreram no mar a tentar chegar à Europa na primeira metade de 2021. Em 2020, tinham morrido 513 no mesmo período. A Agência das Nações Unidas pede por isso aos Estados medidas urgentes para impedir as fatalidades entre migrantes. O Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas apela à retirada rápida e verificável das tropas eritreias em Tigray, bem como ao fim imediato de todos os abusos nesta região no norte da Etiópia. As forças rebeldes levam a cabo uma nova ofensiva, duas semanas após uma primeira que levou o governo a declarar um cessar-fogo. No Líbano, várias pessoas ficaram feridas esta terça-feira em confrontos entre as forças de segurança e familiares das vítimas da explosão de 4 de agosto de 2020 no porto de Beirute. Os manifestantes tentavam chegar à casa do ministro do Interior libanês para exigir justiça para a tragédia. Um homem de 36 anos morreu na segunda-feira durante um confronto entre manifestantes e forças de segurança na capital cubana. A informação confirmada pelo Ministério do Interior é avançada pela Agência de Notícias de Cuba, que dá conta ainda de vários feridos e detidos na manifestação em La Guinera, um dos bairros mais pobres de Havana.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão perguntamos qual será a reação do governo à mega manifestação dos trabalhadores da Guiné-Bissau que está marcada para esta quarta-feira e se o protesto dará frutos. Calton da Costa acha que a reação será ignorar ou ameaçar os trabalhadores. Nadir Lopes deixa uma mensagem de apoio. Força sindicalistas, estamos juntos. Também Kekuto Dabo diz, estamos juntos pela vossa luta contra esses golpistas corruptos. E Edson Machai deixa uma sugestão, venham cá dar uma volta em Moçambique. Foram algumas das respostas que chegaram à pergunta do dia desta manhã de quarta-feira. Nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Podem continuar a deixar os vossos comentários, opiniões na nossa página do Facebook DW Português para África. Fica por aqui este jornal. Nós, como sempre, voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, pode continuar também a acompanhar-nos em dw.com/português. E da nossa parte, tenha um bom dia.